Bom dia, bem-vindos ao Fita Isoladora. Eu sou o Pedro Miguel Coelho e tenho comigo o João Malheiro.
Olá.
E o Tiago Serra Cunha.
Alô, bom dia.
Como estão?
Estamos
muito
bem.
Estamos fortes. Malheiro, eu adorei. Estamos bem.
Estamos bem, conseguimos nos arrastar nas nossas vidas diárias de trabalho, de exploração pelo capitalismo. Eu não vou estar aqui com mais meias medidas e pergunto-vos já a pergunta desta semana.
Com seriedade.
Pisa, com Códia ou sem Códia?
Com Códia. Por favor. Aliás,
será que nesta pergunta da semana vai reinar a Concórdia?
Eu acho que efetivamente vai. Vou fazer de conta que não foi uma piada terrível e vou dizer que sim.
Dois pontos. Primeiro...
Também és Concórdia, Tiago.
Sim, também sou o time Concórdia. Aliás, eu sou o time de se tiver Códia, eu como Concórdia, se não tiver Códia, eu como sem Códia.
Sim,
mas
sim,
se não
sim,
tiver
sim.
Códia, alguém que tem que tirar a Códia por ti. Gostas que tirem assim a Códia por ti?
Não, eu como mesmo.
Ele gosta de tirar a sua Códia. Percebes?
Pronto, mas quais eram os pontos que tu ias fazer, João Malheiro?
Ah, os meus pontos é que, primeiro, a pizza, uma fatia de pizza, tem de ter de Códia. Não é uma fatia de pizza, é tipo um queijo perdido ali. Okay.
Mas uma coisa é a massa de baixo,
não,
outra
é
coisa
assim,
é a Códia.
Não, sim.
Pode ser tipo aquelas pizzas grandes que uma pessoa corta aos quadradinhos, sabem? Aquelas retangulares ou assim nas festas e tal. Aí,
continua a ter Códia.
Sim, mas não tem aquela borda.
Sim, mas pronto. Mas
é da borda que eu estou a falar.
Eu depois percebo que haja pessoas que por estarem cheias, não conseguirem comer aquilo tudo, não comam a Códia. Eu percebo não comer a Códia por necessidade de espaço no estômago. Agora,
por necessidade.
Agora, não comer a Códia porque... Ai, é pão. Não, comam que é bom, caralho. Ainda por cima, uma Códia crocante é... Ah, incrível.
Não, assim, vamos lá ver uma coisa. Eu até, era isso que eu até ia fazer uma segunda pergunta interna, que era... Se era quando a Códia está assim crocante ou então aquela mais mole, mais grandinha, não é? O tipo de massa mais cheio. Para mim
eu
também é igual, só que se estiver extremamente dura, algumas que são muito fininhas e fica...
Eu gosto mais de massa fina, não é? De massa saladiça.
É, mas às vezes fica demasiado duro por ser mesmo muito fininho, então aí também, pá, pronto, uma pessoa não está para partir os dentes, não é?
Pá, mas se tu vires que está demasiado duro, molhas um pouco.
Sim, Pedro, e tu?
Molhas a Códia, Tiago.
Olha, eu às vezes molho um pouco. É uma coisa que se calhar vai ser nojento para os nossos ouvintes, mas eu já molhei a pizza com molho de alho. Fica aqui registado no Papa John's, eles fazem isso, dão um bocadinho de molho de alho para pôr na pizza, e eu experimentei lá e surpreendentemente gostei, embora saiba que é um sacrilégio. E eu costumo ser muito conservador gastronomicamente.
Olha, e na semana passada, não vou dizer marcas para não ferir suscetibilidades, mas na semana passada encomendou-se 4 pizzas familiares. Eu não fiz nenhum super spreader, não se preocupe, de uma marca de pizza, e anularam a encomenda. Mas isto é algum jeito.
Obviamente que foi indignação. Isso, obviamente que foi de uma marca de pizza que veio intrometer-se numa conversa que eu estava a ter no Twitter sobre pizzas, em que estava a dizer que a pizza que eles vendem não é propriamente pizza, veio intrometer-se na conversa a dizer: ah, não, tu não provaste, só provaste uma vez ou duas, ou tu não sabes o que é que estás a dizer. E eu disse: é essa marca de pizza com o nome de popular jogo de mesa, que se eles queriam provar que eu estava errado, que mandassem pizzas para este podcast para nós fazermos um taste test e para tirarmos temas, como é óbvio. Sim. Deram ghost.
Olha, pois quando chega a hora da verdade...
E deram ghost também nesta encomenda.
Porque foi o community manager e esse, entretanto, foi despedido.
Ah, é ele que gera as encomendas que tu fazes no Porto.
Deve
em
ser.
Gaia, ou sei lá onde é que tu fizeste a encomenda.
Olha, o que nossos ouvintes querem papar assim à grande são os temas que nós temos hoje.
É verdade. É verdade. Nós hoje falamos de O Último a Sair, quando o reality, afinal... Não era muito real.
Vem aí o Dia da Europa. Que séries europeias é que devemos ver?
E também uma série europeia é telenovela portuguesa. Uma novela chamada Party Sim. is Party. Veio estragar a festa à SIC. Já há crise no horário nobre.
Uma série vamos escandinava descobrir. Produzida.
Imagina ser uma série escandinava, tipo, baseada nas festas escandinavas, com aquelas músicas super fuleiras que os nórdicos ouvem.
Chamava-se bem. Fest Arfest, produzida na Suécia pela SVT. Bem, mas não é disso que vamos falar agora.
Essa não, é só senhor. Agora nós vamos ter aqui uma convidada muito especial a entrar, mas aqui no Fita Isoladora parece mesmo que ela é a última a sair. É a última a sair porque está aqui sempre connosco a comentadora mais popular deste podcast, Sara Richard, está de volta. Olá, Sara.
Boa noite, boa noite. Obrigada, obrigada.
Olá, máquina de telenovelas.
Convidam-me, pá, e depois eu sou uma pessoa que só quer aparecer. Vou novelas, é mockumentaries, vou a um programa de cozinha. Vou aqui, vou ali, vou a qualquer lado. Com vocês vou a qualquer lado.
Num dia estás a dar uma entrevista no Gosto, no outro dia estás a cozinhar com a Joana Barros.
É verdade assim. Ninguém diria que há 10 anos Sara Richard já era capaz de ver televisão, tendo em conta a sua juventude tão contagiante. No entanto, ela já via televisão. A 8 de maio de 2011 estreava O Último a Sair na RTP1. 13 pessoas fechadas numa casa, supostamente vigiadas 24 horas por dia. Galas em horário nobre, especiais nomeações, queixas na ERC e confusão sem fim. Havia todos os elementos da fórmula de um reality show à portuguesa. Com a diferença que, na realidade da vida real, não era um. Criado por Bruno Nogueira, último a sair, quase nos fez acreditar que este era o primeiro reality show pago pelos nossos impostos. Mas afinal, era tudo a fingir. E hoje temos aqui a Sara, que é uma pessoa séria, para falar da sua experiência como espectadora. Sara, eu lançava já aqui o repto para que tu nos dissesses se alguma vez o último a sair te Sim. confundiu, te Olha, tirou de então, série de alguma forma.
Quando o último a sair estreou, no dia 8 de maio de 2011, eu vivia no Seixal, em Amora Seixal, Margem Sul, com a minha mãe e tínhamos acabado de jantar e realmente o programa já tinha sido anunciado, tínhamos acabado de jantar e... Aqui pegando com uma coisa que já acerca da qual já conversámos noutros episódios, que é a expectativa do espectador, não é? Começa a dar aquilo e de repente o primeiro impacto foi mesmo, isto está a acontecer. Porque eu não estava a ver outra forma de aquele formato funcionar, embora tivesse comediantes, atores, socialites, o Batatinha.
Aliás, até o genérico e tudo faz mesmo parecer que é uma coisa super real, não é?
É verdade. O primeiro instinto, de facto, é tu não conseguires perceber o Sim. que é que está a acontecer e, naturalmente, sendo um domingo à noite, eu não sei se a TVI na altura estava com algum reality show no ar.
Tinha começado
a
Casa dos Segredos no ano anterior, há poucos meses.
No ano anterior e de facto aquelas, eu e a minha mãe ficámos assim de repente sem perceber muito bem o que é que estava a acontecer. Claro que isto foi só um mecanismo instintivo e rapidamente percebemos o que é que estava a acontecer e eu passei a ser uma espectadora assídua do programa, muitas vezes vou revê-lo na RTP Play e para além disso, aquilo que eu gosto ainda naquele programa é que se fazia uma coisa ou se trabalhava com uma coisa que os humoristas entretanto foram perdendo um bocadinho no espaço televisivo, que é essa coisa é graça.
Podemos terminar este bloco. Obrigado, Sara, por teres vindo.
Sara Richard nunca desilude. Todo o seu processo narrativo conclui com uma facada em alguém.
Não sei trabalhar de outra maneira.
Há aqueles filmes que tu começas a ver e que dizes logo, no fim morrem todos. E é um pouco como o comentário da Sara aqui. Sara, tu tinhas-me dito que ias trazer três grandes momentos deste programa para partilhar hoje connosco. Também vou pedir aqui à produção... aqui liderada por Tiago Serra Cunha, que possa depois introduzir aqui os sonoros à medida que Sarinha vai referindo os momentos.
Sim, sim, sim.
Exatamente.
Bom, o primeiro momento, o momento que eu elejo como sendo aquele mais icónico, é o momento da declamação do poema Ganso Daltónico pela personagem barra concorrente Bruno Nogueira.
Ai, um ganso daltónico. Ai, um ganso pateta. Porque és daltónico, meu ganso pateta? Se a albufeira é assim um bocado... Matei uma criança cheia de sarampo e enterrei-a ao lado do primo Joel. Este bife está mal passado, Sr. Antunes. E o robalo não está fresco, seu ganso daltónico.
E foi muito interessante descobrir, em janeiro de 2020, através do Bruno Nogueira nas suas redes sociais, que um aluno, numa aula de português, não, já não sei dizer a escola, porque o artigo da Sábado era pago e eu...
Isto não está fácil para ninguém,
não sou,
né?
Assinante. Mas que numa aula em que estavam a estudar, a ler textos de Fernando Pessoa, este aluno apresenta o poema Ganso Daltónico à sua turma. E achei isto muito interessante e, portanto... fica no primeiro lugar do pódio só pelo impacto que teve 9 anos depois, em 2020, não é? Segundo momento, o momento Never Else Mice, em que o concorrente barra ator barra humorista Bruno Nogueira conversa com Sónia Balacó sobre arte e... numa altura em que tentava, em que o concorrente Bruno Nogueira tentava seduzir a Sónia Balacó. E é um momento também icónico para mim. Eu choro a rir sempre que vejo.
Tivemos a oportunidade recentemente de rever facto... esse sketch nas redes sociais de Espalha Factos, no Dia Mundial da Arte, precisamente, em que nós achámos que as referências que importam tinham que ser sublinhadas.
Tinham que ser feitas.
Claro que sim.
Sabe o que é que me pedia agora?
O quê?
Ir ver uma exposição.
Ei, se tu me foste lembrar. Epá, isto é impressionante. Parece que me lês os pensamentos. É muito... Eu nunca disse isto a ninguém. O que eu nunca disse a ninguém. Eu, se pudesse, pá, vivia dentro de um museu. Juro-te, só para poder acordar e respirar arte. Tipo, sabes, aquela cena de estar ali com a arte.
Sei.
Passa-me com a arte.
Mas então, se pudesse escolher agora uma, qual é que querias ver?
Uma exposição?
Sim.
É muito complicado. É tipo, estás-me a pedir para tirar um bocado do corpo. Não te, eu, é todo.
Tá, imagina objetivo... que tinhas que escolher um artista. Só um.
Pá, tantos.
Terceiro momento.
Temos um suspense.
Desculpa,
temos aqui um.
Estava aqui a pensar porque eu tinha quatro um suspense. Tum, 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 tum. A dança de Rui Unas para Débora Monteiro.
Viste a música?
Tens muito jogo de cintura.
Gostaste?
Gostei muito.
Tivés bem cinto. Aquela parte do chão.
Eu não
gostaste da parte do chão.
Coordenada,
aquela
amor.
Parte que eu estou a fazer assim.
Muito. É? Tens aí um movimento.
Acho, e assim, acho, gostas, e assim, gostas assim?
Muito bom.
E assim, e se eu fizer assim? Só oh, assim?
Muito
bom. Só assim é fixe.
Por que estás a óculos?
Porque tu és a luz da minha vida.
Há calor aqui dentro, não está?
A dança que Rui Unas recuperou do curto-circuito, dos seus anos de curto-circuito na SIC,
um
e que atualizou em 2011, tentando seduzir Débora Monteiro
dança
com
sexy.
Esta dança. Nesta altura, Rui Unas ainda não convidava arquitetos da nossa praça, considerados agressores sexuais para os seus programas na internet.
Todo esse triângulo amoroso entre o Unas, a Débora e o Bruno Nogueira foi hilaria.
É mesmo verdade, tem imensa graça e há uma outra situação, não sei se recordam, mas podem sempre recuperar os nossos ouvintes e nós, não é? Que é o da situação da Melga, em que a Débora Monteiro começa a pedir ao Bruno Nogueira, já namorando com o Rui Unas, ao Bruno Nogueira, para lhe passar bronzeador nas costas. e pedindo-lhe que entrasse, e estou a citar, dizendo-lhe que ainda não estava a entrar no quintal, que o quintal seria um bocadinho mais abaixo. E o Bruno Nogueira lhe diz que está a entrar no quintal de Rui Unas.
Sempre uma eloquência máxima.
Ainda a este respeito, eu tinha uma pergunta para vos fazer que me está aqui a transtornar, que é... Porquê é que às vezes as pessoas originais nos fazem sofrer? Porque uma pessoa vê o último a sair e fica com todos estes momentos de antologia que pode recuperar e que pode rever e fica sempre a pensar, porquê é que não fazem outra vez? E Bruno Nogueira insiste em fazer as coisas só uma vez, tem um estilinho só de uma vez.
Não, mas é verdade, ele na altura disse, perguntaram um monte de vezes se ele queria fazer mais uma temporada ou voltar a fazer uma coisa do género, ele dizia que não, que era a altura de fazer coisas novas. Portanto, ele sempre teve este espírito.
Olha, mas eu até acho, eu acho que outras coisas que ele faz podiam ter continuações, mas acho que esta em particular não ia funcionar duas vezes.
Pois se calhar já não ia ter a mesma piada,
foi,
não é?
Foi aquela cena do momento da surpresa de apanhar as pessoas desprevenido.
E toda a gente achar que ia ser mesmo um reality show da RTP1, tipo, como assim?
A segunda vez a piada já não funcionava porque era a mesma piada duas vezes, não é? No fundo era isso.
Sim.
Mas eu sugeria que numa nova versão o João Quadros que numa nova versão houvesse, se tratasse mesmo de um reality show e não de um show within a show, portanto mesmo de um reality show, mas com o João Quadros como concorrente, e quem sabe a Noélia do Big Brother, e deixa-me pensar em mais uma possibilidade.
Eu dava dinheiro, eu era patrono dessa estação. Iniciativa, dava donativos para porem o João Quadros num reality show. Eu acho que ele não ouve este podcast porque a mim pelo menos tem-me bloqueado, portanto não vê a promoção que eu faço ao podcast, mas eu gostava mesmo de o ver num podcast e acho que podíamos fazer depois uma bolsa de apostas num reality show, que também podia ser um podcast. Este podcast que a gente aqui faz às vezes é um bocado reality show.
Ui, um reality show.
É melhor que o Big Brother.
Num reality show, João Quadros, e nós depois fazíamos uma bolsa de apostas para ver quem acertava quantos dias é que ele lá se aguentava dentro sem ir à tromba de nenhum.
Deixa-me só dizer que a minha experiência com o último saiu foi um bocado estranha. Eu na altura tinha 12 anos, 13 anos, e eu em 2011 eu não apanhei o último a sair quando saiu. No ano a seguir saiu uma cena chamada Meu Canal.
Ai, o Meu
saiu
Canal.
Uma cena chamada Meu Canal. E eu ainda sou Mel, e eu na altura, portanto, ui, o Meu Canal é tipo YouTube versão Meu Canal, uma coisa tão estranha aqui.
Essa cena do Meu Canal era
e
a
alguém
mais
meteu, é tão estranho, e alguém tinha metido o último a sair, e eu pensei, olha aqui um reality show, e fui tipo espreitar, e eu fiquei fascinado, e ainda por cima isto foi tipo numa direta.
Mas acreditaste,
tipo,
que era sério?
Manhã, portanto, isto foi um free verdim. Sim, é, tipo, eu originalmente acreditei que era sério. Às 5 da manhã não estava a processar bem, mas tipo, também era novo. Foi. Mas, opa, é como vocês disseram, aquilo à partida
novo.
Parece
bem feito.
Verdadeiro.
Sim,
e eu começo a ver aquilo, fiquei tipo, uau, um reality show com o Roberto Leal, Rui Unas, o Batatinha! E ao início, e ainda por cima, como eu era puto, não percebia algum do humor, então só estava tipo ali a ver aquilo.
É, exato.
E só depois é que com a gala que pareceu tão parva, que eu cheguei lá.
Sim, mal o Miguel Guilherme entrar a fazer aquelas figuras, uma pessoa fica tipo,
Miguel Guilherme Júlia.
Isto tem que estar mal, alguma coisa aqui mal. A ser chamado Júlia.
Exato. Miguel Guilherme merece tudo.
Não, mas eu por acaso lembro-me, assim, muito vagamente, de um ou dois momentos de ver mesmo na televisão. Também não é como se eu tivesse 2 anos, não é? Portanto, lembro-me vagamente.
Sim.
Pronto, mas lá está, é tal como o Malheiro, não percebia muito bem o que é que se passava. No início achava, efetivamente, que era um reality show a sério. Depois acabei por perceber que era a gozar, mas não seguia assim mesmo do início ao fim. Mas é pá, pronto, é aquela cena. Sabe uma coisa curiosa? A Catarina Furtado foi convidada para participar, só que não aceitou.
Olha, hoje
eu adorava
em dia,
que isso tivesse acontecido.
Certeza.
Hoje em dia ela aceitava, se fosse hoje ela aceitava.
Pois, se nós formos a ver certas coisas que ela diz nos
estamos a falar do extremamente desagradável
de certas...
sobre Catarina Furtado.
Exatamente.
Até já!
Mas Catarina Furtado é uma linda, atenção. É uma linda, uma gíria.
Adoro-a,
Catarina,
adoro-a, atenção.
Si.
Adoro.
Enfim, com ou sem Catarina Furtado, o último a sair está no RTP Play para ver e rever. Aliás, RTP Play nas redes sociais partilha múltiplos destes clipes, portanto eles continuam a crer que nós vamos lá ver e portanto nós fazemos esse favor. Sara, muito obrigado por ter estado aqui mais uma vez no nosso Fita. Volta sempre.
Muito obrigada pelo convite mais uma vez, muito obrigada. Agora vamos esperar que estreie mais uma novela na SIC ou na TVI para
se não houver a gente inventa, pessoal. Próxima semana a Sara está aqui outra vez só porque sim. Não há nada para falar, mas ela vem.
Quando eu for de férias, okay. Metem a Sara. Fica aqui.
É isso. Olha, sim, olha,
eu vou ser sim. A Maria de Talinhas do
Ter. Não, vai ser ali no Poeiras. O último a sair é também uma produção europeia e é disso que vamos falar agora neste Fita Isoladurations.
É verdade, vamos aqui fazer uma pequena viagem pela Europa. Este domingo, dia 9 de maio, celebra-se o Dia da Europa, precisamente. O velho continente está de parabéns. O dia assinala o aniversário da histórica Declaração Schuman, que deu origem ao que hoje é a União Europeia. Passando para o ecrã, a ficção criada na Europa começa a ganhar cada vez mais destaque. Estas produções chegam a novos olhares, com adições nos catálogos das plataformas streaming, numa altura em que o público internacional parece cada vez mais aberto a uma maior diversidade de conteúdos, abrindo horizontes para fora dos Estados Unidos e com legendas. Umas mais conhecidas, outras joias escondidas. Até rimou. Hoje lembramos séries Made in Europe, que vale mesmo a pena ver. E portanto, vamos então aqui, meus camaradas, fazer um percurso.
Já estou num brainstorm.
Eu começava aqui pelo camarada Tiago, já que ele é o mais europeu deste podcast.
O latino mais europeu da Europa.
O latino mais europeu da Europa. Tiago, quais são as tuas recomendações?
Sim. Não. Eu ia fazer um comentário que é, supostamente o Dia da Europa não é sobre a criação do que hoje é a União Europeia, não sei o quê, mas muitas das séries que eu tenho aqui para referir são do Reino Unido, e como nós sabemos, Reino Unido está caput.
Está lá em espírito aí.
Mas a gente, como é muito assim, a gente estende à Europa toda, a gente gosta muito de todos. Acho que é assim, o que mais me atrai, eu vou começar aqui a fazer este discurso, o que mais me atrai na ficção europeia é mesmo o... um fator um bocadinho mais cru, digamos assim, mais... Existem séries, obviamente, que não têm...
Sushi das séries.
Baseadas na realidade. O quê?
É o sushi das séries.
Sim, a ficção europeia é o sushi das séries. Mas acho que vocês conseguem concordar comigo. Tem um tom sempre muito mais frio, muito mais cru, de uma forma geral, muito mais real, digamos assim. Embora lá está, o que eu ia dizer é que existem séries que têm elementos sobrenaturais e todas essas coisas, mas acho que tem sempre, ou de uma forma muito mais geral, tem sempre uma base muito mais... baseada, passando aqui esta expressão um bocadinho rafada, no mundo real. Mas o que eu gosto mais, precisamente até por causa desse aspecto, são das séries de crime. Eu acho que ninguém faz crime tão bom. Ninguém comete crimes tão bons como na Europa. Ninguém mata gente de uma forma tão bem feita como na Europa. Mas
às vezes gostavas, falta-me essa faceta europeia.
Sim, a faceta europeia de matar pessoas. Percebo. Acho que se nós queremos podcast. Falar de séries de crime à europeia, obviamente que temos que ir logo em primeiro lugar para as séries escandinavas, os reis deste filão do crime, estes noirs nórdicos que são os reis neste género, obviamente. A primeira que me salta logo assim à mente é uma série dinamarquesa que se chama Forbrydelsen. Provavelmente é uma série bastante conhecida, talvez uma das mais conhecidas desta linha, e que tem o título internacional The Killing. Ela
sim,
até deu origem
sim,
a uma versão americana, também com esse título, que não é assim tão boa, mas também podia ser pior. Vá, pronto. Podia ser uma adaptação pior do que eles costumam fazer. Mas lá está, é dinamarquesa. Ela aqui em Portugal passou no AXN Black. Eu não tenho a certeza, eu acho que ela também passou na RTP2.
Mas não está em streaming, não está.
Mas eu acho que esta é sim uma das mais badaladas e por um motivo. A série é mesmo muito boa, tem atores incríveis. Outra um bocadinho mais recente, também é dinamarquesa, coincidência. I Love the Danes. Chama-se The Investigation, é o título internacional. Mas ela então é sobre a investigação à volta da morte de uma jornalista que morreu na década passada na Dinamarca, entre a Dinamarca e a Suécia. Ela chamava-se Kim Wall. Então segue a polícia de Copenhaga a investigar este assassinato, e de uma forma muito interessante, porque não mostra propriamente o corpo, não menciona sequer o nome do assassino, é mesmo só sobre o processo de investigação Ela foi criada pelo Tobias Lindholm, que também é assim um nome grande nisto. Ele realizou alguns episódios do, ou escreveu alguns episódios do Mindhunter. E é protagonizada pelo Soren Malling e pelo Pilu Asbaik. Acho que é assim que se diz. Eles são dois atores super conhecidos de Borgen, que é uma série que eu tenho a certeza que vamos falar a seguir. E ela vale super, super a pena. E depois, eu estava a falar aqui dos nossos amigos britânicos. Tenho mesmo que ir ao Reino Unido, porque uma das minhas séries favoritas desta linha do crime é Broadchurch. Eu acho fantástica. As duas primeiras temporadas focam-se num crime, a terceira temporada, que é a última, foca-se num crime já um bocadinho diferente, super bem feita, e com Olivia Colman e David Tennant nos papéis principais. Acho que não preciso dizer mais nada, vão ver já. esteve na Netflix Portugal até há uns meses, portanto para já se calhar não podem ver, mas eu acredito que ela vai aparecer aí por mais algum lado, porque é uma série mesmo muito, muito boa da BBC. Vá, podia falar de mais, mas estes são assim os exemplos que me estou a lembrar aqui assim neste momento desta fileira do crime da morte.
Eu também trouxe 4 de crime e depois uma que não tem nada a ver, mas antes disso vamos aqui ao nosso Pedro Miguel Coelho. Olá, Pedro.
De novo. Olá, muito obrigado por me terem convidado para participar neste podcast. Gosto muito do vosso trabalho, menos quando referem doenças do foro digestivo.
Esse host já foi despedido.
Sim, queria então fazer a minha listinha de séries. Vou para já excluir a única série britânica que tinha na lista, porque acho que depois daquilo que fizeram merecem ser vilipendiados por mim neste episódio, ou seja, depois do Brexit. E vou começar por uma série espanhola. Foi a primeira série espanhola que eu vi. Chama-se El Príncipe, passou na RTP2. Basicamente é como se fosse um Romeu e Julieta, só que em vez de nós termos duas famílias desavindas, temos por um lado um polícia e por outro lado uma moça de uma família de criminosos. A série passa-se em Ceuta. Nós temos por um lado o narcotráfico, por outro lado um polícia que na verdade tem uma história secreta. E é aqui também interessante, porque aquele polícia é mais do que um polícia, e temos ainda uma história de terrorismo e de uma rede terrorista que se está a aproveitar de algumas fachadas para poder operar em Ceuta, que é ali também junto a Marrocos. E nós percebemos também a diferença que é viver em Ceuta, que é um território espanhol, mas que não está bem em Espanha, e todas as tensões que isso envolve. Mas é muito bem feita, atores muito bons, muito carismáticos, vê-se mesmo, é muito viciante.
É isso que depois levou a cortar a série toda na Netflix, A Casa de Papel, porque tinha 75 minutos.
Sim,
né?
Sim, exatamente. Eles fizeram uma remontagem no caso da Casa de Papel. Eu não sei porque é que El Príncipe não está em streaming em Portugal. Quando passou na RTP2 foi um grande sucesso, aliás, foi um grande sucesso, quer na emissão original, quer depois na repetição, que é uma grande série. O protagonista entra agora na Três Caminos, a série também da RTP com Amazon Prime. Depois, agora vou referir um clássico que toda a gente está farto de ouvir falar, Borgen, é a série da Netflix para as pessoas que precisam de
tudo
entender como é que funcionam sistemas parlamentares. Em Portugal há muita gente que ainda não está esclarecida acerca disso, e esta série pode ser super importante para o perceber. Vai ter uma nova temporada em 2022, por isso vão com calma, vão devagarinho, vale muito, muito a pena. E é um drama político com características interessantes, porque é mais humano, é mais multifacetado, não é uma história manicaísta. Depois, mais levezinha, temos Elite, também espanhola, da Netflix. As primeiras duas temporadas são muito boas, é pura sacarose televisiva. É viciante, é fácil, mas é muito, muito bem feita. Tu tens ali um twist de crime e de investigação que não é habitual numa série juvenil, mas depois tens tudo o que é interessante numa série juvenil, que é um elenco muito bonito, uma história muito simples de perceber, e dramas com os quais tu te consegues relacionar. Voltamos às coisas mais dramáticas e mais obscuras com Gomorra. É uma série que está na HBO, passou na RTP2 também. Mergulhamos muito fundo no narcotráfico em Itália. na vida da máfia. É uma série super, super crua, por vezes violenta, mas é uma grande lição sobre um certo submundo que continua a existir aqui tão perto. E por fim, Califate é sueca, fala, aliás, um dos primeiros minutos que nós gravámos aqui no Fita Isoladora, fui eu que gravei, era sobre esta série. É uma série primeiro sueca até, e que fala sobre a radicalização islâmica, como é que uma pessoa pode realmente ser radicalizada ao ponto de ir parar a uma rede terrorista. Mas não é só isso, há aqui também depois um lado em rede familiar e de rede de suspense que é muito bom. São estas as minhas 5 séries. Nas séries britânicas eu vi recentemente Years and Years, vi com atraso, está na HBO. Bom. Como eles são britânicos e basaram da União Europeia, eu só digo isto, não descrevo nada da série, vejam se quiserem.
Opa, está dito.
Pronto, está dito, pá. É. Olhem, enfim, eu então para terminar eu vou dizer 3 do Reino Unido, pode ser. Sendo 4, aliás.
Pá,
quatro...
Eu estou a olhar aqui para a minha lista, eu tinha tanto mais coisas para falar e já não vamos
ter. Eu vou dizer 4 do Reino Unido, mas uma é da Escócia, por isso pode ser que volte para a União Europeia. Pronto, pronto, vou começar por 2 que estão na Netflix Portugal. Uma é um clássico do thriller policial. No outro dia estava a falar com o Tiago até sobre esta série. É a série que criou a super estrela chamada Idris Elba. É a Luther.
Eu estou a ver essa série agora. Exato. Para vocês perceberem o quão excited
Luther
eu estou com isso. Tipo,
é fantástico. É um crime, lá está, bastante também cru, muito forte, muito tenso. Muito bem realizado e escrito, com atores fantásticos, e o Idris Elba é o protagonista incrível desta série, mas também tem um elenco supportive muito bom. É uma série que se vê rapidamente, entre aspas, porque são episódios longos, mas são curtos, são 6 episódios na primeira, 2, a segunda, a terceira, a quarta, a segunda e a terceira, aliás, têm 4, a quarta tem 2 e a quinta tem 4 outra vez. Portanto, é pouco condensado, muito forte, muito bom. Está na Netflix Portugal. The Fall, que tem a rainha total chamada Gillian Anderson. E também tem um Jamie Dornan, portanto, tem aqui caras conhecidas. É uma série da Irlanda do Norte. Também está na Netflix. É um thriller policial que também vai variando. Aliás, isto é uma coisa típica que, à medida que as temporadas progredem, são crimes diferentes. E é muito comum isso nas séries europeias. Depois, na Escócia, atualmente a dar no Fox Crime, temos o Shetland, é a série escocesa, que também cada temporada é uma história diferente. É uma vibe muito série nórdica, só que é escocesa. E, aliás, dá para ver das ilhas Shetland, que são umas ilhas de lá, dá para ver exatamente os países nórdicos. Eu acho isso incrível.
Sim.
E pronto, é uma série que eu gosto muito do ambiente, da vibe, o argumento é muito rico, é muito emocional e tem atores fantásticos, pouco conhecidos, vale muito a pena. Passei do Reino Unido, eu não posso deixar de recomendar Doctor Who, porque tipo, é Doctor Who e eu tenho um carinho enorme por Doctor Who, que já deu na SIC Radical, que já deu no Sci-Fi, atualmente acho que não dá em lado nenhum em Portugal. E neste momento também a série está assim meio pelas ruas da amargura, mas Doctor Who por si só tem um legado incrível e só ir ler sobre Doctor Who é fascinante, porque é uma história que começa em 1963 e ainda hoje continua a dar na televisão e continua em filmes, continua em podcasts, continua em audiobooks. É um universo gigantesco e é muito britânico ao mesmo tempo. E acho muita piada a isso. E por último, só para ir para os países nórdicos em si, temos uma série que é o The Bridge, ou Broen, ou Bron, não sei dizer isto.
Bron.
Bron. Pronto. Que é uma série que eu adorei
com
ver.
Produção, né?
Que deu origem a pai 3 ou 4 séries diferentes de vários países, incluindo uma americana com o Damien Bichir, por exemplo, mas que só durou 2 temporadas e não teve muito sucesso. Esta série original tem 4 temporadas e fala de um crime que acontece no centro de uma ponte que faz a fronteira entre a Dinamarca e a Suécia, que é Malmo e a Copenhaga. E, portanto,
já lá tive.
a cometer o crime, foste tu responsável, não foste?
Tá, não sei, para isso vão ter de ver, que eu não vou espalhar as pessoas.
Descobram-se o Pedro vai para a cadeia.
Protagonizada por Pedro Miguel Coelho, essa série.
Exatamente. E pronto, e tem então investigação conjunta das autoridades da Suécia e da Dinamarca. É um thriller nórdico que foi tão bem sucedido que deu em mais de 100 países... E aqui deu, como por exemplo no IXN Black.
Eu, antes de irmos embora deste bloco e já ligando para o próximo, quero referir The Night Manager, O Gerente da Noite.
Ah,
é uma série.
É tão bom!
É uma série mesmo boa.
Que estou,
tem o Tom Hiddleston, tem o Hugh Laurie e tem a Olivia Colman.
Oh,
é mesmo muito potente. O Night Manager é também o que a SIC pode começar a precisar se realmente as noites da TVI continuarem a crescer.
Bem, ainda não é caso para um novo gerente, mas o certo é que o horário nobre se agitou com a estreia de Festa é Festa. Há anos controladas pela SIC, as noites tremeram. Isto aqui é um terremoto no horário da ficção. Na segunda-feira, Amor Amor até saltou para um máximo, mas na terça-feira a trama da TVI recuperou a liderança da semana passada por uma margem de... atenção, 0,1 pontos percentuais. Uma situação um bocadinho tremida. E nós, para analisar este acontecimento, temos Gonçalo Marcos Barbosa, o nosso especialista em audiências, antigo diretor e também autor convidado no Espalha Factos, que vai então analisar connosco este duelo de novelas em horário nobre. Olá, Gonçalo, bem-vindo mais uma vez.
Olá, olá. Mais uma vez para comentar Cristina Ferreira and All Things Related.
Ah, isto não, isto, tu é que mencionaste esse nome.
Não se pode mencionar agora, não me digam.
Não, pode.
Não, mas o Gonçalo dizia da última vez que esteve cá que pronto, só voltava quando houvesse alguma desgraça. Desgraça aconteceu, bem desgraça, não é? Mas algum acontecimento assim dependendo maior.
Pois estás a dizer que é uma desgraça porque este podcast é só amiguinhos da SIC.
Sim, informamos os nossos ouvintes que nós neste momento estamos a marcar umas férias para as Maldivas com o dinheiro que a SIC nos
pois, olha, o Daniel
Oliveira
já vos pagou este mês,
eu já recebi um cheque esta semana.
Eu também filhos, já para casa. Há filhos vez. E há enteados.
Pois é. Bem, mas para relembrar os nossos ouvintes, nós na semana passada comentamos a estreia, os primeiros episódios de Festa é Festa. A novela deu-se muito bem durante a primeira semana. Liderança total, programa mais visto do dia em quase todos os dias, estou em erro. Chegou à segunda semana, no primeiro dia, houve aqui uma queda, Amor Amor acabou por liderar no horário. No segundo dia, Festa Festa voltou para cima, mas ali quase taco a taco com Amor Amor. Gonçalo, tu então que estás aqui a acompanhar esta coisada toda, o que é que aconteceu aqui? O que é que poderá ter acontecido para haver esta oscilação? Ou seja, as pessoas gostaram muito no início, depois já não gostaram tanto, mas agora voltaram a gostar outra vez? Será que foi isso? O que é que aconteceu?
Olha, eu diria que a TVI conseguiu equilibrar o jogo, o que desde já é uma vitória, não é? Porque andava há alguns anos, como já referiram, a penar para conseguir ser mais competitiva. E eu acho que este Festa é Festa tem, pelo menos desde já, o mérito de ter conseguido assustar a SIC. Pronto, depois aqui há várias coisas que podem ter acontecido. Pode ter havido algum efeito de curiosidade, que é normal. O programa foi promovido como sendo algo um pouco diferente, uma mistura de uma sitcom com uma novela, assim uma coisa com um formato diferente, assim como também na altura Golpe de Sorte também teve um pouco essa curiosidade devido ao formato diferente que era apresentado, que depois acabou por se tornar com o tempo na mesma uma novela, mas em temporadas de curta duração. E depois, por outro lado, acho que a TV também quis apostar forte nesta estreia, sentiu, e aí eu falo da Cristina Ferreira e é normal, sentiu que aqui estava uma prova de fogo para a atual direção. Se este trunfo também não desse certo, a TVI ficava...
O caldo estava entornado, não é?
Sim, ficavam basicamente despidos de todas as apostas que andavam a fazer. Enfim, o Cristina Convida está miserável, O Daytime agora ultimamente também está a correr bastante mal, o Gosha não tanto, mas o 2 às 10 está a perder há mais de 2 semanas seguidas. E por isso aqui precisavam mesmo de ter uma prova de vida. Isso eu acho que conseguiram. E por isso é o que eu estava a dizer também. Eles investiram tanto nisso ao ponto que cortaram os intervalos às 21 na primeira Exato. Semana inteira. Ou seja, o Jornal das 8 que acabou e iam diretos para a novela. Eu acredito que isso também possa ter ajudado um pouco. Esta semana já estão...
E colava com Bem Me Quer a seguir também.
Sim.
Ou seja, era logo ali um correr de coisas sim, e as pessoas sim, ficavam sim, ali sim, e iam sim.
Uma aposta, digamos. Uma aposta de alto risco, não é? Porque basicamente eles tiveram a novela com grandes resultados na primeira semana, mas sem faturar.
Sim, exatamente.
Pois, naquele momento, não é?
E por isso eu diria que aí esta segunda semana está a provar isso, acho que ainda há aqui alguma instabilidade. Portanto, eu se calhar também dava uma mensagem aos Renatos Godinhos desta vida para respirarem um bocadinho, irem com calma, porque
precisam
de ajudar. E pois é, porque o Renato Godinho foi ao Casa Feliz dizer, coitadinho, já passou.
Ele estava a interpretar a personagem, é essa a desculpa, né? Mas sabem que eu acho que isso é a personificação desta guerra infindável e às vezes absurda de ficamos em cima nas audiências e ficamos para baixo e ficou não sei o quê, ficou não sei o que mais.
Não, sabes, é um bocado surreal tipo, ver um ator de uma novela a vir a um programa de manhã tipo, criar guerra com outro Opa, canal.
Mas eu que me rir,
agora está tá nessa moda. Temos no Cristina Convida o Eduardo Madeira, que não está em nenhuma novela, né, mas é o personagem do programa, sempre a dizer que ele vai fazer aquela personagem de que não gosta da TVI e que não vê e que não sei o quê. Tipo, agora é isto. O que dá é brincar com o fogo, literalmente, nos programas, não é?
Será que o Daniel Oliveira deu um cheque extra ao Renato para fazer aquela performance?
Mas será que foi maior do que o que nos dá a nós? Isso fica por saber agora. Não, mas eu ia precisamente pegar pelo que estavas a dizer há pouco, Gonçalo. Lá está, na semana passada houve essa aposta em não haver intervalos, ou seja, tudo seguidinho para manter ali as pessoas agarradas e pelos vistos resultou. Na segunda-feira, aparentemente, já houve ali um intervalo e acho que isso se calhar foi um dos motivos da desgraça, entre aspas. E que levou, estamos a fazer aqui um caso também muito grave, e não foi assim tão grave, né? Mas não foi um dos motivos grave, da queda sim. E que levou a SIC outra vez para cima na segunda. Na terça, já estabilizou aqui um bocadinho.
Está ela por ela, na terça-feira está ela por ela.
Foi ali mesmo ao lado.
Nós ainda não temos dados de quarta, à hora que o episódio sai para as plataformas. Mas eu acho que é expectável que o cenário fique mais estabilizado. Ao longo dos próximos dias, que fique mais estabilizado.
Sim.
Esta questão do intervalo é muito determinante e notou-se isso, não é? Quando comparamos as duas semanas, porque estava com uma retenção muito, muito alta e nesta segunda semana não acontece a mesma coisa. Outra coisa interessante de mencionar é que na primeira semana Festa é Festa liderou com grande vantagem no segmento dos 15 aos 24 anos e nesta segunda semana Amor Amor, quer na segunda quer na terça-feira, ficou à frente de Festa é Festa neste segmento dos 15 aos 24 anos. Sendo que é um segmento que não representa uma fatia de público muito grande, eu acho interessante porque esta variação acabou por fazer a diferença. E acaba por fazer a diferença quando as margens são muito curtas, porque neste segundo dia, nesta terça-feira, a diferença entre as duas novelas foi na ordem das dezenas de milhares de espectadores. É uma diferença muito curta, uma décima apenas de diferença, e portanto aqui todos os espectadores vão contar. Foram 12 mil espectadores de diferença neste segundo dia. Depois, há características de Festa é Festa que também podem aqui pesar a favor e contra, porque a novela Sim. tem uma trama muito mais solta, como é baseada em episódios cómicos, as pessoas não têm tanta necessidade de seguir a história e podem ir sempre picando quando lhes apetece, não têm que estar a ver sim, sempre. Sim. Amor Amor acaba por ter momentos dramáticos mais fortes e que pode usar para se alavancar. Que também foi o que aconteceu na segunda-feira, em que nós temos, isto é importante registar, segunda-feira, Amor Amor teve uma audiência média de 15,7%. A audiência média mais alta da novela é 15,7%, sendo que depois à centésima Sim. foi um episódio de março que foi um bocadinho mais visto, mas Amor Amor esteve no seu melhor, o que também vem aqui comprovar uma análise que nós já tínhamos feito, que Amor Amor não perde a audiência para a novela da concorrência. A novela da concorrência traz novos públicos. E mesmo pois nesta terça-feira, Amor Amor fica com um valor igual ao da sua média anual, que são 13,6% da audiência. Há uma quebra, efetivamente, mas não é, não é uma quebra muito, muito, muito significativa em proporção.
Sim, não é uma coisa em que tipo, estava toda a gente a ver e toda a gente deixou, não é?
Exato. Estamos a falar de uma semana de estreia, que normalmente tem sempre a audiência mais alta, mas, não é? Sim. Semana de estreia e semana de final. E tínhamos aqui uma estratégia de programação de alto risco, de suprimir intervalos para segurar a audiência. É natural que exista aqui alguma flutuação. O que eu diria, e isso sim é que é mais estranho, foi o que aconteceu na quinta e na sexta-feira, em que Festa é Festa consegue arrastar com um efeito cascata todo o horário nobre da TVI, e nós tivemos algo inédito nos últimos tempos, que é a novela A Serra e a novela Tempo da Mar a perderem para as apostas da TVI. De resto, na terça-feira, A Serra já recuperou a liderança, tal como tinha acontecido na segunda-feira. A novela brasileira Tempo da Mar voltou para segundo lugar, mas sim, ela estruturalmente já é mais frágil do que as novelas portuguesas. Tem mais dificuldades.
Ou seja, isso acabou por não ser o chamariz, se calhar, que estavam à espera que fosse para continuar com aquela consistência. Sim, é isso que eu queria dizer.
Já é um bónus. Eu acho que tipo, o que eles queriam, no fundo, era ter uma novela competitiva, né?
Sim, e já lhes deu algum reforço.
E, portanto, tudo o que vier, por exemplo, eles ganharam, como ganharam na quinta e na sexta-feira, horário nobre, daquela maneira, é um bónus, é um plus.
Eu diria também que acho que a TVI de facto está a tentar ser mesmo agressiva, querem mesmo subir e querem mesmo aproximar-se. Pode nem sempre dar certo, mas estão muito agressivos. Isso notou-se na altura do final do Big Brother, quando decidiram colocar o Big Brother para os sábados e juntá-lo com o All Together Now aos domingos. Isso pareceu uma daquelas medidas mesmo a puxar, e agora esta opção de voltarem a ter três novelas inéditas à noite, eu também já não me lembro de quando foi a última vez que eles tinham três novelas à noite, e portanto isso mostra que eles estão mesmo determinados em tentar puxar qualquer décima a mais que possa ser.
É um tudo ou nada, porque eventualmente vai começar a faltar dinheiro em algum lado, não é? Porque se tu tens três novelas no ar todos os dias, tens um horário nobre mais caro, ainda por cima tens um horário nobre mais caro do que o horário nobre da concorrência, que é líder de audiências, não nos podemos esquecer, e tens também um final de tarde mais caro do que a concorrência, que é líder de audiências, e a certa altura tu tens que apresentar contas. Portanto, há aqui uma pressão muito elevada nestas apostas que a TVI está a fazer, mas que eu acho que a TVI tinha de fazer. Ou seja, eles tinham mesmo de jogar alto. Esta estratégia de cortar os intervalos revelou-se bem sucedida para dar grande notoriedade à novela na primeira semana.
Logo ali no arranque, não é? Sim.
Acabou por ter este bónus, como diz o Malheiro, de promover as outras novelas que também estão no horário nobre. E eu aqui deixava uma provocação, que é, se com o Festa é Festa a fazer lead-in para as outras duas novelas, as novelas da TVI que perdiam sempre passaram a liderar, será que realmente vale a pena continuar a apostar nestes produtos que são tão pouco distintivos que as pessoas deixam de os ver de uma semana para a outra apenas porque mudou a primeira novela do alinhamento?
Pois,
lá está, não é?
Exato. Sim, eu concordo com o Pedro no que ele estava agora a dizer, que de facto é quem está atrás que tem que arriscar mais, que tem que investir mais.
Sim, faz sentido.
Porque é ilógico quem está na frente ter que gastar mais dinheiro do que necessário, não é? Exatamente quem tem que ir atrás da
vitória. Isso vê-se muitas vezes na SIC, assim que muitas vezes nota-se, sim, que está confortável com aquelas apostas que tem, não é? E mantém-se.
A gerir orçamento.
Eu acho que a TVI...
Sim,
a TVI, nós tivemos falado das apostas que correm mal, particularmente a Cristina Convida, como o Pedro disse, também gasta mais dinheiro. E essa, de facto, não... está a gastar mais dinheiro e não vale a pena, né? Mas neste caso em particular eu acho que de facto estes dados revelam que
houve ali alguma
há ali qualquer coisa, portanto vale a pena. O Festa é Festa acho que ainda vai dar que falar nesse aspecto. A TVI não ia ganhar tipo imediatamente, instantaneamente, este horário, mas está a conseguir ganhá-lo diariamente. Sim. E está num bom caminho para reforçar isso.
E houve aqui uma centelha de esperança.
Eu queria vos deixar uma pergunta que não sei a resposta, que é, como é que vocês acham que teria corrido a novela em comparação com a atual ocupante das sete?
Eu acho que podia ter, sabes que eu acho, eu tenho pensado nisto esta semana, acho que podia ter sido um game changer. acho mesmo que podia. Claro que é muito fácil eu estar a dizer isto agora que já vi os resultados, porque na verdade, quando eu vi o primeiro episódio da novela, tenho que ser sincero, vi o primeiro episódio e achei, isto vai perder. Porque eu achei mesmo, que aquilo não era uma novela de horário nobre.
Sim.
Agora, vendo os resultados da primeira semana, provavelmente às 7 horas, contra o preço certo e contra uma novela brasileira, Festa é Festa ia ser mais competitiva do que, pronto, mais competitiva do que a Cristina, certamente, porque até o Big Brother era mais competitivo do que a Cristina.
Isso para mim continua um mistério.
Mas poderia ir aqui fazer a diferença, porque estava a fazer escala para o Jornal das 8 começar a subir. E mesmo assim, a novela conseguiu, em 2 dias, ajudar o Jornal das 8 também a subir na sua ponta final.
Sim.
E, pá, nesse aspecto, foi um produto de grande sucesso, porque conseguiu realmente trazer aqui uma esperança e uma vitalidade ao horário nobre da TVI que estava a faltar. E durante aqueles 2 dias, para aquelas equipas, foi o primeiro sinal em muito tempo que era possível. Que era possível chegar lá. Que podia haver aqui uma remontada, e que a coisa podia virar. Para já, os sinais desta segunda semana levam assim a acalmar um bocadinho as euforias, mas é, na minha opinião, o primeiro sinal mesmo positivo desta nova direção, porque tudo o resto eu acho que foi um bocadinho gestão de stock mais do que outra coisa.
Sim, e lá está, aí no fundo, mesmo para terminar, nós já vimos que, apesar de na segunda-feira ter sido ali um pequeno deslize, na terça, mesmo tendo sido muito próximo, já houve uma trajetória ascendente novamente. Portanto, agora observemos os próximos capítulos.
Acho que vai estabilizar-se, isto vai estabilizar-se assim nestes valores, não é? Com as duas novelas entre os 13% e os 14% da audiência média.
E vamos também ver de que formas é que a SIC vai querer contra-atacar, porque de certeza que eles agora vão começar a inventar
Marco
ali, se
Paulo
calhar, algumas
na novela.
Ai, Paulo, uns episódios especiais de 20 horas seguidas, isto quem sabe. E estaremos cá para analisar.
O Ludomir faz um câmbio de pratos.
Sabes que no dia em que este episódio vai para o ar, Marco Paulo vai também à Casa Feliz, daqui a bocadinho, para quem nos está a ouvir na hora certa, vai daqui a bocadinho à Casa Feliz fazer grandes revelações, vai ter uma série,
outra vez.
Vai ter uma série na SIC, vai ter um programa na SIC e na SIC Internacional, e participações regulares e participações surpresa nos programas da estação. Toda a gente estava necessitada, principalmente a Joana Marques, para ter mais episódios extremamente desagradável.
Ai, nesse aspecto eu adoro que ele esteja presente. E na fim de semana passada já esteve no Alô Portugal. Bem, isto aqui é uma marco-paulização sem fim. Vai ser
é todo
um
universo cinematográfico.
Voltaremos mais à frente para falar sobre este contra-ataque, possível contra-ataque da SIC. Gonçalo, estás desde já convidado para a desgraça.
Como sempre.
Obrigado por ter estado mais uma vez aqui connosco.
Um gosto, como sempre.
E é assim, com a guerra das audiências, que nós terminamos o nosso combate por hoje. Ai. Mas a luta continua, não é, João Malheiro?
A luta continua segunda, quarta e sexta, com minutos do Fita Isoladora para saberem as melhores recomendações que podem agora fazer neste desconfinamento. É verdade, estamos em fase de desconfinamento, já podemos aproveitar o desconfinamento. Por isso é ouvir.
E aproveitem que eu ouvi dizer que os deste mês estão assim mesmo à grande. Estão a ouvir neste momento o episódio semanal. O episódio semanal do Fita Isoladora, às quintas-feiras, sempre neste feed. E num feed à parte temos o episódio semanal do EF Visão, o nosso podcast sobre o Festival da Canção e a Eurovisão, com muitos especiais, muitas notícias todas as semanas. Portanto, passem por lá, muita coisa para ouvir. E há mais para ler, neste caso.
É verdade. Depois de subscreverem o EF Visão e o Fita Isoladora, já sabem, passam no sítio do costume, em espalhafactos.com, para consultar todas as notícias que vale a pena saber da televisão, do cinema, do entretenimento e de outras coisas boas ou más.
Verdade. E agora, vamos-nos. Com que banda sonora?
E agora, olha, está a andar, acabou. Já, esta horinha já está paga.
Que banda sonora é que temos para esta manhã, João Malheiro?
Olha, é assim, Tiago Serra Cunha.
Sim, eu.
Estamos em Mesa Eurovisivo. Um dos melhores concertos que eu já vi na minha vida foi no dia anterior ao final do Eurovisão em Portugal, em que eu pude ver os Orelha Negra atuarem no Eurovision Village. E foi um concerto incrível, só instrumental. Eles agora estão a fazer reedições com canto das suas músicas. lançaram um single este ano chamado Ready, Mulher Batida, com a colaboração da Garota Não, e mesmo sem querer é um tema bastante atual neste preciso momento.
Tchau, tchau, até para a semana.
Até para a semana.
I'm ready. I feel like I'm ready. Look at the person beside you, tell me it's taking a long time for me to get here. But I feel like I'm ready. Turn to the person on the other side of you, say, you don't know the preparation I've been through. But in this season of my life, I feel like I'm ready. E tu estás pronto, honey? Estarás pronto para ver como é que a cor da batida fica na mulher? Ela não é santa, só um santo para o ser. Como é que esses argumentos servem para bater? Cala esses demônios, já te podes perdoar. Não levantes essa mão se não for para lutar. Por um dia mais claro, por um tempo mais doce, não trocava um abraço pela joia que fosse. O tamanho da minha saia é inverso a essa cobardia. Se não aguentas a mulher que tens, é porque te fica em demasia. O tamanho do sorriso dela não precisa de autorização. A liberdade é um barco à vela e o amor não é uma prisão. Liberta logo esse ciúme amargo, porque o ciúme deixa o homem bruto. Já nem sequer vês o mundo direito, mas tu és o teu próprio instituto. Quantos deuses é que o medo cria? Semear a morte, sangue, a terra fria. Deixe-se mais